A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Por que os habitantes do vácuo existem aqui no espaço? Porque cada qual fez por onde merecer a categoria que está. Porque esta degeneração racional é uma hierarquia, começando dos habitantes do astral superior, depois os planetas, depois o Sol, a Lua, as estrelas e os habitantes do espaço, e depois os animais, divididos em duas classes, sendo a categoria uma só, de racional, degenerado e animal irracional. Em cada qual, então cada qual se degenerou na sua categoria por onde fez por merecê-la. Então, existe o animal racional e o racional. Então, como está bem dito aqui, divididos em duas classes, mas a categoria é uma só. Então, a categoria de bicho. Porfírio, sim, a categoria sim. É uma só, de bicho racional.
É, mas antes da categoria de bicho, veja que tem
lá em
o
cima,
astral superior, o astral inferior e depois, então, esses habitantes do espaço, que é o objeto da sua pergunta inicial, e que estes sim fazem parte da categoria da matéria, da vida da matéria.
Porfírio, eles atuam em cima do animal irracional, do racional?
Exatamente, é onde os habitantes do espaço, que aí estão sendo enquadrados, e fazem parte desse contexto da vida, desta categoria que o racional superior chama carinhosamente de categoria de bicho racional, que é onde o conjunto fluídico, elétrico e magnético tem consistência. Genericamente, o racional superior chama também este conjunto fluídico de uma galáxia térrea. É uma galáxia onde a Terra se decompôs ao máximo, deformou e degenerou. E nessa deformação máxima e degeneração, a própria matéria se extinguiu sobre si mesma. E a parte da Terra, que a Terra era uma parte muito pura e que veio deformando e degenerando, chegou nessa galáxia Terra. Então entrou essa parte da decomposição completa, da podridão. E desta podridão do magnetismo da matéria é que vem nascer estes habitantes do espaço. Eles são formados pelas essências dos corpos que apodrecem na vida da matéria. Então eles fazem parte, é uma derivação desta categoria de bicho, que se divide em duas classes, é o animal racional e animal irracional. Os habitantes do espaço fazem parte da é a decomposição, a putrefação desses corpos, que tudo aqui está em decomposição nesta galáxia, é aí vem a formação desses habitantes do espaço. Então eles fazem parte da categoria, eles são a degeneração da categoria de bicho. Mas por serem formados invisivelmente e terem uma duração de vida maior do que aqueles que lhe deram causa, que é a transformação da matéria, né? O animal racional e o animal irracional, em putrefação, vão, os gases e os odores vão se reunindo no espaço e formando essas vidas magnéticas. E estas vidas magnéticas têm uma duração maior do que a própria matéria que lhes deu origem. Podemos até dizer assim, olha, a poluição que sai dos nossos corpos, ela acaba durando mais que os nossos próprios corpos. Nossos corpos vão embora e o fedor, o odor, continua aí. Que é, aí cria esses habitantes do espaço, que vão sendo formados, aglutinados, vamos dizer assim, esses odores, esses gases, pela energia magnética, que é a parte do mal terreno. Ou seja, resumindo, a essência da matéria em putrefação é que dá origem a estes habitantes do espaço invisíveis e que dominam a categoria do animal racional e irracional das formas mais estranhas e bizarras que existem.
E se alimentam de gases também, né?
Que o alimento fedores. Deles é exatamente daquilo que os formou, que são os odores dos corpos das pessoas, que é a poluição atmosférica que vai acontecer. Isto é uma decorrência do fator natural. Eles não são bons nem maus nem nada. É a mesma coisa, meu amigo, se o seu corpo está produzindo gases e os gases se voltam contra você numa personificação magnética, você só tem uma alternativa, tem que aguentar o cheiro, né? Porque no final das contas, quem produz esse mau cheiro são os próprios habitantes que aqui estão na categoria de bicho. Então os habitantes do espaço é uma derivação invisível da categoria dos bichos que se transformam na matéria. É aterrador. E veja o que acontece quando a gente vê hoje a multiplicação da população mundial, né? Notadamente lá na Ásia. Você tem um bilhão na China e mais de um bilhão na Índia. E junto aquilo tudo, é muito fedor para juntar num lado só. Então vejam as consequências e os desdobramentos. Se vocês forem viver hoje em Pequim, na China, talvez vocês voltem com 3, 4 meses já mortos. Porque não tem nem condição de se adaptar. A poluição é muito grande. E o que acontece com essa poluição? Esses gases, odores, tudo isso vai se reunindo no espaço e formando novas vidas. E essas vidas que se formam, elas caem sobre nós mesmos. Aí vem a loucura, que é onde o magnetismo atua sobre as formas de vida matéria. Como que uma reação, né? A natureza reage sobre aquilo que as pessoas passam do limite. E é o que está acontecendo hoje no mundo, essa fase de transição, esse progresso exaustivo, que cada vez, quanto mais progride, mais, posso falar a palavra certa? Mais cocô cai em cima da gente, porque quanto mais o povo se multiplica, mais produz esse tal de cocô e mais cocô. Nós agora, daqui para diante, vamos começar a ter chuva de cocô, porque não dá mais para aguentar.
Porfírio, mas aí uma pessoa vai ouvir você falando isso, vai dizer assim, mas as pessoas não vão para a Índia para se purificar?
Esse é o paradoxo. Aquele rio Ganges é uma coisa, mas isso aí já é bem mais antigo, não é só de agora não. Isso já é muito mais antigo, né? Mas já existe. Então as pessoas usam ainda a filosofia, a sugestão para poder fazer isso. Vejam o atraso, como ficam, como vivem esses povos. Isso em nome de um fanatismo, fundamentalismo religioso. A Índia exacerba essas coisas todas por causa disso, exatamente por causa dessa poluição. A atuação dos habitantes do espaço começa a agir sobre as mentes das pessoas de uma forma tão estranha que as pessoas nem percebem, acham até que é um fator natural. E veja que na Índia, cada habitante que existe na Índia tem 3 deuses. Então se você tem 1 bilhão de habitantes, tem 3 bilhões de deuses, porque eles são fantásticos. Na verdade, tem muito mais do que 3 bilhões, porque o desdobramento dos odores desses corpos, e o povo, quanto mais atrasado, pior, aquelas condições quase subhumanas de sobrevivência, então mais energia magnética é gerada no espaço, mais habitantes do espaço e mais a putrefação da própria mente das pessoas. E se julgam um povo milenar. Não estou falando mal dos indianos, não, mas é que eles não percebem que quanto mais eles se multiplicam, mais eles criam condições adversas pela poluição. Então a poluição é um fator natural da reação, a natureza reage. A natureza faz tudo certinho, tem as suas regras muito claras. E se não souber viver, vai se atolar nessa tal do cocô. É o cocô do espaço. E aí estão os habitantes do espaço lapidando a humanidade até que todos compreendam bem isto. E por isso também, já fazendo um adendo sobre isso, Oswaldo, o Racional Superior diz: aquelas pessoas que estão na categoria de bicho racional, animal racional, e que não tem o fator natural, veja bem, fator natural do seu próprio desenvolvimento, ou porque se recusou a isso, ou porque foi mal, ou porque ofendeu a natureza, ou porque ofendeu a consistência divina, essas pessoas vão se transformar numa classe de vida inferior, mas primeiro degrau que elas vão descer, exatamente pela o astral magnético, vai virar bicho do espaço. E numa simplicidade muito muito, muito natural, né? Tem pessoas que se apavoram com isso. Vai pegar no garfão. É a expressão que o Racional Superior usou carinhosamente para dizer assim, olha, se não desenvolveu o seu raciocínio porque se recusou, porque teve chance e não... Veja bem, para quem teve chance e não quis, aí vai pegar no garfão. Ou seja, ele vai acabar na sua decomposição da vida externa. Até falamos isso aqui no programa da semana passada. A vida externa, ao se decompor, leva a vida eterna que está embrulhada no pacote para uma classe inferior de vida, porque enfraqueceu. A vida eterna, que é o cerne, o mundo interior que nos preenche internamente, esta vida eterna vai para uma classe inferior de vida, começando pelo astral magnético, que é exatamente esses habitantes do espaço. Chega a ser aterrorizador, mas não se aterrorizem com isso não, porque tem uma finalidade. Esses que vão para essa categoria do astral magnético, eles têm uma missão muito importante na natureza, é lapidar aqueles que são materialistas, que acham que são donos de tudo. Compreenderam? A natureza não joga nada fora. Tudo acontece dentro de um equilíbrio justo, porque existe um tribunal para que isso possa acontecer. Um tribunal que julga as ações da vida eterna conjugada com a vida transitória. A pessoa, qual é a responsabilidade da pessoa? Quando ela não conhece, ela não tem responsabilidade nenhuma. E quando ela conhece, ela sabe qual é a responsabilidade que ela tem? Também nenhuma. Porque as pessoas não são responsáveis por isso. A responsabilidade está na vida eterna.
Porfírio, e são chamados de Exus esses aí?
É, isso aí são exatamente o que muitos chamam de Exus ou Orixás, do baixo astral mesmo, porque são seres gerados pela energia magnética. O animal racional...
Também aqui embaixo, bem perto da Terra.
Na linha da cabeça. Eles são do espaço, mas eles estão na linha da cabeça do ser humano. São habitantes do espaço porque eles têm a capacidade de locomoção no espaço térreo, né? Dentro do espaço térreo, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas são invisíveis e são animais inferiores ao animal racional. Mas pela propriedade de serem invisíveis, eles têm essa faculdade de, não é de domínio, porque eles são muito, muito rudes, muito atrasados. São forças magnéticas que atuam sobre as cabeças do animal racional, acabam lapidando, mas eles não têm um propósito de vida, porque são ainda muito irracionais. Eles estão abaixo do irracional. São restos dos odores, daquela magnetização, do campo magnético, que os seres humanos, na classe de animal racional, são os responsáveis. Porque o progresso desenfreado gera essa forma de vida, da poluição, da degeneração, o fator natural, do artifício, né? Então, nesse desenvolvimento desregrado das artes humanas, cai tudo em cima de nós.
Porfírio, e eles podem tomar forma, de alguma forma, para se tornar visível, algumas pessoas verem eles?
Pelo poder magnético, e assim dizem, existe essa possibilidade. A força magnética aí já é um controle da energia magnética que os faz. E que nos faz também. Só que a energia magnética que nos faz tem um equilíbrio com a parte elétrica e a parte racional. Mas eles já são praticamente feitos só com a energia magnética. Então esta energia magnética tem a sua força de atuação e vai perturbar a vida do sujeito mesmo. Ele tem essa capacidade, porque a energia está em toda parte. A magnética, a elétrica e a racional. Então, a vida espacial que o Racional Superior usa é quando é a vida de energia, que é a energia que está em toda parte. Então, ela está no espaço. No espaço, que espaço? Em todo espaço. Mas os habitantes do espaço, do astral magnético, eles estão abaixo da linha da nossa cabeça. Eles não estão lá na Lua ou em Marte, não. Ali já são habitantes dos astros. Não confundam. Os habitantes dos astros estão nesses planetas, né? Na Lua, etc, etc. São energias magnéticas, elétricas, mas na linha dos astros. Mas na linha do espaço térreo, são esses habitantes magnéticos que foram feitos para espetar, por isso a ideia do garfão, né? Apenas isso é uma figuração, para espetar aqueles que estão muito presos à vida da matéria.
Porfírio, e quando a pessoa põe um despacho na encruzilhada, e... é para eles?
É, esses são os donos, né? Eles são os donos, aqueles que dão essa intuição. O despacho em si não faz mal nenhum, porque aquilo é matéria morta e coisa e tal. Mas o símbolo que traz é o que eles podem ou não fazer.
Eles não vão lá comer, claro.
É, eles, não, eles, justamente, por serem formados pelos odores da matéria, aquela matéria que você coloca lá na encruzilhada alimenta-os pelos odores que saem dali. Porque é uma forma de vida espacial, mas de cunho magnético muito forte. Assim como tem os animais que se alimentam da parte putrefata, né? Os urubus, os corvos e outros. Tem mais alguns bichos aí que adoram matéria podre. Estes não deixam de ser já um limiar.
São os urubus invisíveis.
É, só que eles seriam invisíveis, né? Então, quando a pessoa faz um despacho lá na encruzilhada, ela está alimentando essas formas de vida. Não está mandando nada para a linha espiritual, não. Muito pelo contrário. O mundo espiritual não tem nada a ver com isso, não. Porque os habitantes invisíveis do mundo espiritual, das filosofias, das doutrinas, não vão usar isso, não. Isso aí é baixo, isso não é espiritismo, não, isso é puro magnetismo. É, não se recomenda a ninguém, mas se as pessoas têm a liberdade de fazer, façam. Mas não dá, muito, não dá nada de resultado, não.
Porfírio, antes de 1935, o espiritismo tinha uma definição, e depois passou a ter outra?
É. Exatamente, até 1935, na verdade, era uma linha espiritual que era chamada de Umbanda e uma linha do Terra a Terra que era chamada de Quimbanda, que daí persistiu essa parte que era é a linha do mal, né? Vamos dizer assim, a linha de Umbanda era a linha do bem e a linha da Quimbanda é a linha do mal. Então a forma espiritual era apenas essas duas formas. Quem é o verdadeiro espírita sabe disso. De 1935 para cá, a linha da Umbanda da espiritual, ela se retirou da sua missão de acompanhamento.
Essa Umbanda era ligada com quem? Com o astral superior?
Aí, exatamente. Inferior. São habitantes do astral inferior, espíritos, os verdadeiros espíritos, né, que tinham a iluminação do astral superior, seguindo a lei de Deus. É, vamos dizer assim, os habitantes do mundo espiritual é que traziam do astral superior, eram como que intermediários, eles falavam de uma luz, a luz que orientava esses habitantes do mundo espiritual e que, por estarem na nossa próximos da matéria, porque os espíritos, os verdadeiros espíritos, eles são materializados na energia elétrica e magnética. Nós, os humanos, somos materializados na água e na terra. Então, mas estão muito próximas, são duas categorias de vida, veja bem, duas categorias de vida que são mais ou menos próximas. O mundo cósmico espiritual com o mundo cosmológico da matéria. Então, quer dizer, já estamos falando de outro nível, tá? Os habitantes da Terra, do espaço, que são os magnéticos, é outro nível, não são espíritos. Mas que, depois de 1935, com a retirada da linha de Umbanda, que era o verdadeiro espiritismo, até ali, ela se retira para cumprir a missão na fase racional. Aí o que é que sobrou do que se chamava espiritismo? O puro magnetismo, porque então aquelas linhas doutrinárias, filosóficas, científicas também, tá? Que ficavam por conta dos habitantes do mundo espiritual, não estão mais por conta do mundo espiritual, passaram a ficar por conta desses bichos do espaço. E aí é o que acontece nas igrejas, nas escolas, nas filosofias, nas cátedras, em todo lugar, a degeneração do conhecimento. Por quê? Quem passou a governar a vida da matéria, ou a comandar, é o povo do baixo espaço, né? Do baixo magnetismo. E é o que acontece realmente. E eu posso falar isso das academias, porque realmente uma universidade, antes de 1935, tinha uma finalidade, princípios bem definidos. Depois, a partir de 1935, não é imediato, mas vem descendo e está no baixo magnetismo.
Então essa confusão toda que está no mundo, mundo pegando fogo, gente matando outro, essa bagunça geral, vamos dizer assim, é proveniente desse comando que está comandando a cabeça do povo para ficar assim enlouquecido?
Exatamente, porque é a própria consequência daquilo que nós fizemos para nós mesmos. Entenda-se bem isto, é uma reação às nossas ações. Porque na década de 1920, a sociedade humana, ela chegou ao apogeu, vamos dizer assim, da sua existência, e quis continuar a partir de 1935, que era para justamente não continuar, mas quis continuar por estar fortemente ligado às aparências, e nas aparências a sociedade humana começou a migrar contra si própria. Porque o que era o progresso material até 1935 era uma coisa, de 1935 para cá virou tudo. Tudo virou casaca, justamente porque até ali o ser humano veio sendo trazido pelo desenvolvimento espiritual, muito bem, as religiões, as filosofias, as universidades, eu estou falando sobre isso e eu consagro, eu gosto de falar da universidade, porque era uma coisa até nessa época, e depois tudo começa a virar, por quê? Porque perde a finalidade da sua existência, a humanidade tinha que, a partir de 1935, e ainda está em tempo de mudar seus hábitos, regrar, disciplinar o progresso na matéria, porque se continuar da forma que está, quanto mais progride na matéria, mais gases produzem, mais a força magnética ganha volume, mais essas formas de vida atuam. Então é uma bola de neve que vai ganhando o corpo cada vez maior. Então hoje você vê na academia, o sujeito é capaz de matar o seu colega de trabalho para roubar a tese dele, porque vai ganhar mais dinheiro com isso.
Ou ir para a faculdade para bater no professor.
É, vai para a escola para bater no professor. Quer dizer, o magnetismo começa a imperar cada vez mais, e aí as pessoas elas estão atônitas.
Porfírio, você falou em 1920, né? E agora nós estamos 100 anos depois, porque estava no auge. Tá tudo muito bom no auge.
Era aquela...
E agora também nós estamos no auge do mal?
É, parece até que... É, exatamente, não é porque é 100 anos, não. A coisa vai agravando cada vez mais até que as pessoas não vão aguentar. 1920 era a La Belle Époque, né? 1920 a 1930 foi a fase áurea do pensamento. Tudo dava certinho, a moral, o respeito, tudo estava bonito. E as pessoas ficaram tão empolgadas com isso que elas continuaram no mesmo barco, esqueceram que tinha que pegar o transatlântico da fase racional, que é muito maior do que aquele barquinho.
O barco começou a afundar.
É, aí o barco começou a afundar porque não tem base, não tem lógica, porque a parte que conduziu o barco era a parte do mundo espiritual, que era a parte verdadeira da Umbanda, do verdadeiro espiritismo. Ela se retirou do progresso material para o progresso racional, que é o que nós hoje sabemos e estamos tentando acompanhar a linha racional. Então essa mudança, ela é gradativa, mas é cada vez mais intensa. Temos este ano, nós estamos aqui em 2019, 2020, 2021, 2022, praticamente está estourando esse progresso, porque se nós olharmos direitinho, hoje nós temos um computador quântico que já está sendo lançado em nível comercial, em que um computador quântico hoje, em menos de alguns dias, um computador quântico é capaz de dobrar o nível de informações que nós já temos adquirido. Então, a humanidade está numa ciranda tão progressivamente destrutiva contra si própria que hoje a informação é cada vez mais destruidora. Então, o acesso a essa informação começa a destruir o próprio ser humano. Muita informação e pouca formação. O que acontece hoje no mundo tecnológico é isso. As pessoas têm muita informação. Tem celular, tem computador quântico, tem essa coisa toda, mas tem muito pouca formação, porque não tem o tempo de amadurecer aquilo que vai aprendendo. Então, o ser humano hoje, com muita informação e nenhuma formação, praticamente zero, a formação do caráter, a formação da sensibilidade, o que que um ser humano desse se transforma, Oswaldo? Com tanta informação, ele vai se transformar numa verdadeira máquina de destruição. Ele já está praticamente transformado em um habitante do espaço, porque ele começa a ficar presente. Olha só que coisa curiosa. O ser humano, com toda essa informação tecnológica, com a internet, essa coisa toda, ele acaba se transformando num ser espacial, porque ele consegue estar em toda parte ao mesmo tempo, artificialmente. Então ele está se tornando um habitante do espaço, mas sem formação ele se torna um habitante magnético destruidor. mas, ao mesmo tempo, a humanidade pode fazer exatamente o oposto, se transformar na vida espacial racional, aonde também nós temos essa chance. A decisão está aí, é uma forma da gente ver como que a humanidade vai determinar os seus novos caminhos. Está na hora de frear o barco que estava sendo tocado contra nós mesmos. Que barco é esse? O barco da vida artificial, do progresso material, que este barco vai afundando. Por causa de quê? Porque não tem base, não tem lógica, não tem provas nem comprovações e vai afundar. Por que que vai afundar? Porque quanto mais a pessoa humana, a civilização humana, produz, mais lixo ela produz, mais odores, mais cocô lhe cai sobre a própria cabeça, até não conseguir mais respirar. Então nos tornaremos, ou estamos nos tornando, vítimas dos nossos próprios abusos. Isto não tem como negociar. A não ser que, aí sim, como que a humanidade deva se comportar? Vamos nos conhecer e entender. Esse progresso artificial que nos leva ao mundo espacial pela internet, por exemplo, que é uma forma que eu estou aqui citando para a gente, eu posso, aqui nesse momento que estamos gravando um programa, daqui a pouco nós estamos em várias partes do mundo. Não deixa de ser uma vida espacial, né, Oswaldo? Nós nem sabíamos que tínhamos esse poder, mas temos sim. Todos nós temos, através dos meios artificiais, naturalmente. Mas o verdadeiro poder de você estar em toda parte é com o raciocínio, porque o raciocínio é uma vida espacial, mas não magnética.
Por fim, pode ter uma pessoa lá no Japão nos ouvindo agora.
Exatamente. Mas a vida do racional é uma vida diferente dessa vida magnética, porque é um primeiro campo de energia e não é poluidor, é a pureza, porque o raciocínio é de origem da pureza. Nossa verdadeira origem é da pureza, é outro mundo, que não há essa transformação, que não há o apodrecimento. O apodrecimento é feito na água e na terra, e a degeneração, a deformação desta parte do segundo mundo. É inevitável, tem que acontecer exatamente do jeito que está acontecendo para saber quem é aqueles que vão querer sair ou não. Porque tem gente que adora cocô, né? Tem outras coisas mais por aí, né? Que não vamos nem falar aí. Posso falar? Vou falar tal do Golden... Como é que é? Golden Shower, né?
Golden Shower.
É, só uma bobagem, né? Quer dizer, tem gente que gosta. Mas por quê? Porque já está sendo seduzido, magnetizado. Veja que tudo isso é um magnetismo do campo material.
Tanto que gosta que faz, e faz até em público, né?
Já faz em público. Verdadeiros animais. Nada contra, mas eles querem ser assim. Por quê? Porque estão ligados na vida da matéria.
Eles nem sabem por que fazem, né? Que estão ligados.
Não sabem porque.
Porque são impulsionados a fazer.
Já são forma de monstros, né? São os verdadeiros monstros. Porque quando as pessoas se recusam a conhecer o verdadeiro bem, elas ficam ou com o bem aparente, que vai levar ao mal. Então, o bem aparente e o mal estão do mesmo lado. E que muita gente ainda confunde a vida do bem contra o mal, mas ainda estão com o bem aparente. E o bem aparente está do lado do mal. Isto que as pessoas ainda não perceberam, por causa das filosofias, dos fundamentalismos religiosos, científicos, em que todos foram imbuídos, que foi necessário, mas que hoje não é mais para ser assim.
Que o bem aparente não é o bem verdadeiro.
Não é um bem verdadeiro, é um bem provisório para equilibrar o mal. Mas quando o bem aparente perde força, é derrotado pelo mal, aí então o bem aparente se transforma em mal. E o mal cresce cada vez mais. Mas o que mal? O mal da terra, o mal material, o mal terreal, o mal daqueles habitantes do mundo racional que estão na categoria de animal e vão descendo de classe pela livre opção de achar que na matéria vão se dar muito bem. Porque os habitantes do mundo racional, que todos nós somos, viemos para cá, nós achávamos que íamos nos dar muito bem. Saímos de uma parte que era pura, limpa e perfeita e conseguimos começar a estragar essa parte. Veio degenerando, veio deformando a resina, a água, e o racional superior nos descreve isso, até chegar nessa podridão que hoje estamos aqui, nessa bicheira, onde a multiplicação microbiana é de tamanha grandeza que cada vez o magnetismo cresce mais, a formação de todos os seres se torna cada vez mais magnética e quem ficar aqui vai na enxurrada. E tem um jeito de sair disso tudo? Temos um jeito de sair, que é...
fácil.
Se conhecer.
E para se conhecer, ler e reler Livro do Universo em Desencanto, Cultura Racional, para desenvolver o raciocínio. E nós vamos ouvir a música agora, Apoteose Racional, porque tem uma luz brilhando no universo e todos precisam conhecer essa luz, porque nós falamos aqui em luz divina e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. E agora a verdadeira luz divina chegou na Terra com a Cultura Racional, o Hino Racional, Apoteose Racional. É a música que nós vamos ouvir.
Dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Apoteose Racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista e sem igual. Então, falamos aqui de luz divina, mas era uma luz dos habitantes do astral superior que iluminavam do inferior para comandarem a humanidade. E agora, a verdadeira luz racional, a verdadeira luz divina. Então agora chegou com a Cultura Racional, com 1935, a luz verdadeira do animal racional, que é a luz racional, a luz divina, a luz da divina providência, providenciando todos, a volta de todos para o mundo racional.
Como assim foi anunciado há milhares de anos que chegaríamos a essa fase, que é a fase do terceiro milênio, que exatamente aí sim agora nós vamos chegar à essência do paraíso racional. Mas o progresso certamente terá que ser outro. E não será necessariamente, ou não seria necessariamente, o extermínio de tantas vidas preciosas humanas que estão sendo perdidas, que não era para ser desperdiçadas. Porque as pessoas acham assim, ah, tem pessoal aí que quer matar a humanidade para poder ficar pouca gente, poder viver melhor. Não é isso. O progresso racional comporta e muito maior, até muitos mais habitantes do que nós somos hoje, esses 7 bilhões de habitantes, comporta até mais do que isto se todos estiverem progredindo racionalmente. Porque quem progride racionalmente não polui, quem não polui não tem o tal do cocô para lhe cair na cabeça. Entender? É, falando português, claro, que é para as pessoas entenderem bem o que é o habitante do espaço, a formação magnética. Que quanto mais a gente progride no sentido da matéria, mais nos cai na cabeça. Não precisa nada. Eu, como engenheiro químico, sei muito bem disso. Uma fábrica de ácido sulfúrico, ela está mandando para a atmosfera uma quantidade incrível de enxofre. Em lugares como era há pouco tempo lá na Alemanha, o pessoal está controlando isso, mas há pouco tempo tinha a chuva ácida. Ainda tem. Que era o enxofre que ia para a atmosfera, que é uma forma de habitante do espaço, a vida sulfúrica no espaço, caindo sobre as pessoas. É chuva de ácido sulfúrico, porque queimando enxofre no carvão, queimando enxofre no petróleo, queimando enxofre de todas as formas, o enxofre vai para a atmosfera, forma o ácido sulfúrico, o sulfuroso, etc., e vai caindo. Né? Há pouco tempo também, a nossa ilustre usina de Cubatão, que era uma atmosfera irrespirável aqui no, né? A Manguinhos, aqui no Rio de Janeiro. E todo lugar onde o progresso material desregrado é volumoso, há a destruição. É onde, o que acontece.
Onde tem uma chaminézinha saindo uma fumaça.
Exatamente, que é a poluição industrial. Mas por que tem que ter poluição industrial? Porque as pessoas têm nas suas vidas os modos de vida que obrigam a ter essas chaminés. Então, como é que a gente destrói essas chaminés? Bota um canhão lá e destrói a chaminé? Não. Basta você se conscientizar do seu papel perante a natureza, adotar os modos de vida que vão tornar aquelas chaminés desnecessárias. Tudo isso feito com equilíbrio. Então, o ser humano precisa reavaliar-se, mudar a sua forma de progredir, sem ter que se exterminar. Porque o perigo é esse. As pessoas estão querendo progredir, meia dúzia vai ter um conforto excepcional, vai lá para Dubai e coisa e tal, e o resto do mundo vai ficar no meio do lixo. E isto não é justo. Porque o que acontece perante a natureza, Oswaldo, só para concluir esse processo da população mundial, por que cresceu muito a população mundial? Porque a natureza está dando a todos aqueles que estão materializados em forma de máquina do raciocínio, a oportunidade de viverem a vida e escolherem se querem voltar ou não. Como a fase é a fase do retorno, todos têm que ter o direito de escolher. Então houve um aumento da população mundial para que todos esses habitantes que ainda estão aí na vida espacial, não nessa vida magnética, mas na vida espacial, que são os corpos de energia que dão causa ao animal de classe racional, todos teriam e têm que ter a oportunidade da vida material para poder se decidir.
Para fazer a escolha.
Para fazer a escolha, que é o juízo final. Então teve que aumentar, mas não aumentar essa população mundial, as pessoas ligadas no progresso material escangalhou tudo. Porque era assim para haver esse progresso, mas com um progresso diferente, não material. O progresso espiritual. Aí viriam os 7, 20 bilhões de habitantes para poder se escolher e dizer, eu quero voltar para o meu mundo de origem, porque a luz que está brilhando no universo agora é a luz racional, e todos vão ter essa oportunidade. Mas as pessoas ligadas no foco da vida material, que é a vida das aparências, mesmo que estejam fazendo isso em nome de Jesus, estão se amaldiçoando e amaldiçoando os seus semelhantes.
Por fim, a gente vê cada vez mais as pessoas usando produtos industrializados, que as indústrias trabalhando noite e dia, poluindo mais ainda, porque o consumo aumenta, porque todos querem produtos industrializados, que já vem tudo pronto, tudo cheio de química para matar mais depressa também, né?
Olhando por esse aspecto, nós estamos vendo a natureza já está fazendo seu próprio julgamento, submetendo os fracos às condições terríveis de aniquilação e destruição, porque foram merecedores disso. Que nem os indianos lá no Rio Ganges, eles estão vivendo aquilo ali porque fizeram por onde. né? Ah, no, na África, por exemplo, vai nascer na África quem? Aqueles que agrediram a natureza, que foram contra o verdadeiro Deus. Então vai nascer na África, num lugar bem atrasado, para poder se lapidar e poder pagar aquilo que deve à dona da vida. Então, essas regras, elas não podem ser ofendidas por uma simples crença filosófica que as pessoas se julgam certas. O que eu quero, gosto muito de chamar a atenção, é que a natureza não negocia os direitos dela. Não importa que você esteja na sua crença ou na sua filosofia achando que você está certo. Certos estaremos quando todos estivermos unidos, ligados na verdadeira unidade divina, não na água e na terra, porque ligados no Adão e Eva, na água e na terra, nós estamos ligados na matéria.
Porfírio, uma pessoa que está sofrendo muito, tem gente que diz, ah, eu nasci para sofrer, crianças pequenas já sofrendo, todos num sofrimento muito grande, elas estão pagando o que fizeram, a natureza está cobrando.
Exatamente, porque a natureza tem tudo de bom para dar a todos.
Se ela não dá, é porque não merece.
Nós podíamos ser 20 bilhões de habitantes neste chamado planeta Terra, vivendo em equilíbrio com a natureza e todos tendo a oportunidade de se conhecer e voltando para o seu mundo de origem. Mas não, com 7 bilhões nós já estamos praticamente nos extinguindo. Por causa de quê? Da ganância material, do progresso, das conquistas, do conflito. Porque o ser humano que continua ainda se baseando no pensamento, ele está em eterno conflito com ele e com tudo e com todos. E com a natureza. Porque a natureza deu o pensamento e dava o pensamento com equilíbrio na fase do pensamento. Quando mudou a fase, o pensamento vai exterminar o pensador. Então todo pensador hoje está sendo liquidado pelo próprio pensamento. Porque ele pensa e pensa, e quanto mais pensa, mais conflita. Ele se sente injustiçado. O que é que ele faz? Ele vai à luta, cria mais um conflito. 7 bilhões de seres humanos se sentindo injustiçados vai ser uma chacina.
Todo mundo hoje em dia sabe, eu quero justiça.
É, todos querem justiça e todos se julgam merecedores da justiça, verdadeiros, mas e cria o conflito. E quem cria conflito não merece justiça, porque o conflito não é racional. O conflito é do pensamento. Está em conflito, meu amigo, você está pensando. O raciocínio é a harmonia.
E o pensamento foi feito para conflitar mesmo, né?
Exatamente, a estrutura do pensamento é conflito porque é uma energia que conflita. E é energia elétrica, positiva e negativa. Há um conflito, há um choque. A magnética, a mesma coisa, é o conflito. Então, nessa quadratura de quadrúpedes, duas partes elétricas, boa e má, positivo e negativo. A parte magnética, positiva e negativa. Há um conflito, quadrúpede. Por isso é que a classe do bicho é de quatro patas. São as quatro partes, as duas elétricas e as duas magnéticas. E, ligado nessa estrutura, o ser humano está se destruindo, ou sendo destruído, pela própria estrutura da formação do pensamento, que é o relâmpago. O que é um relâmpago? Destrói a pessoa na hora. A energia elétrica em excesso, a carga, né? A carga magnética, destrói o infarto, o acidente vascular cerebral, aquela coisa toda, é carga magnética que a pessoa carrega no seu aparelho desnecessariamente. Por quê? Preocupado com o trabalho, preocupado com a sobrevivência, preocupado em fazer a maldade para o outro, para tomar a que é do outro, porque ele não quer fazer, o outro vai querer roubar o outro. Quer dizer, esse
preocupado se a mulher está traindo ele.
Isso.
Quer matar o outro.
Essa mixórdia, vamos falar logo, essa mixórdia de conflitos dos pensadores estão destruindo os próprios pensadores. É. Isso acontece com todos nós. Então, a receita certa, se me permite, se é que o tempo pode ser usado, é a pessoa se conhecer e entender. Se eu não puder harmonizar, pelo menos não vou criar o conflito. É a regra de conduta que nós hoje devemos
ficar
ter.
Quieto, né?
É. Ver, ouvir, calar, não querer levar o outro que não quer ir para aquele lugar. Até para a parte boa, às vezes a gente quer trazer a pessoa para o conhecimento racional e cria um conflito. Isso acontece também. Quantas vezes aconteceu comigo, certamente com você, qualquer estudante de cultura racional, isso já aconteceu com a gente. No querer trazer as pessoas para o conhecimento racional, porque julga que a pessoa merece aquilo, quando vê a pessoa está em conflito com você. Onde surge o conflito, fica quieto. Busca a harmonia.
Mesmo para levar para a parte boa, até causa um conflito.
Porque se fosse possível, o verdadeiro Deus já teria feito isso. E por que que o verdadeiro Deus não fez ainda? Porque Deus deu a todos a liberdade. Então não volta para o mundo racional porque Deus quis. Volta para o mundo racional no uso da liberdade que usou para vir para cá. É a justiça divina. Por isso é que muitos vão descer de classe, pessoas boas, boníssimas, que sempre, nunca fizeram mal a ninguém, e vão descer de classe por quê? Porque ainda estão fanatizadas, fundamentadas por umas filosofias que não valem mais, que valeram na fase do desenvolvimento espiritual, mas não valem mais. Hoje vale o quê? A pessoa se conhecer. Conhecer a natureza que nos fez, por que fez, como fez e para que fez. E está na hora da gente se conhecer. Está na hora da humanidade progredir racionalmente e sair dessa vida do magnetismo, da vida do espaço magnético e entrar na vida do espaço racional. Porque a energia, toda a energia é espacial. A energia racional é espacial, mas a energia magnética também é. Mas cada uma energia no seu espaço. Porque energia está em toda parte, tanto o magnetismo quanto o raciocínio. E a pessoa vai escolher o que ela quer. Qual é o espaço que você quer ir, meu amigo? Você quer ir para a estação espacial magnética que está voando lá em cima? E a respeito disso, a gente sabe quantas toneladas e toneladas de lixo no espaço que a civilização colocou lá em cima. Qualquer hora dessa cai aqui. Não precisa nem nenhum cometa chegar, não. É só despencar o que está lá em cima. Que foi mandado lá para cima, satélite, essas coisas todas, é uma lixarada que vocês, só de ficar sabendo, se aterrorizam. Vai cair na cabeça da gente, é o tal cocô espacial. Vai cair na cabeça da gente, porque é um progresso artificial que não vai levar nada a lugar nenhum.
Porque tem poluição no mar, na terra e no ar. Os três lugares têm poluição.
É, em todo lugar e etc. E a natureza trabalhando para manter as condições vitais daqueles que têm ainda a possibilidade de se conhecer e retornar ao mundo de origem. Vejam que não é a luta do bem contra o mal. A luta do bem contra o mal é uma luta de aparências, porque o verdadeiro bem não digladia, não conflita. Não conflitando, ele já está salvo. Se conflitar entre o bem e o mal, ele está na guerra. Então eu vejo muitos estudantes de cultura racional hoje metendo os pés pelas mãos, querendo consertar o outro e criando conflito. Eu também já fiz muito isso e hoje eu estou começando a perceber que realmente o conflito...
Cada um no seu tempo.
Exatamente, sem conflito. Se vai, tem que harmonizar. E harmonizar é o raciocínio. Se houver conflito, é o pensamento. E o pensamento cada vez mais destruidor. Não há de, mas eu tenho senso de justiça, eu tenho que reivindicar, eu tenho que protestar. É um conflito, e se é um conflito não vai dar certo. Isto não é a justiça. A verdadeira justiça divina é feita com harmonia, porque todos têm que voltar ao seu mundo de origem. E ninguém pode voltar para o mundo de origem dando patada um em cima do outro. Nem o bom, nem o mal. Porque tanto o bom quanto o mal tem raciocínio, só que não sabe usar. Então o desenvolvimento do raciocínio está nessa linha de harmonia, que nós precisamos realmente nos conhecer.
Porfírio, eu estou aqui com um livro, o quinto volume da Réplica, e na página 22 está escrito isso: a esperança de todos realizada da forma real, racional, a vinda de quem já esperavam há muito. Então, a vinda do Messias na Terra, anunciada há muito por vários profetas, chegou justamente à fase do Messias, a fase racional, e descreveram mais ou menos como seria anunciada. Disseram que eram por anjos. Os anjos a que eles se referiam, queriam se referir, são os habitantes do mundo racional, que aí no espaço fazem propaganda da fase racional. Então, os anjos significam pureza, são os habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos. Assim fizeram com cornetas e anjos os avisos para dar bom entendimento ao povo que só podia compreender por essas maneiras e ainda não estavam em condições de entender o que era um corpo de energia, porque não tinham o conhecimento da energia racional, entendeu? Da cultura racional. Então, os anjos significam os corpos de energia racional habitantes do mundo racional. E as trombetas queriam dizer os anúncios feitos pelos habitantes e os anúncios da nova era, da fase racional. Tudo isto sendo previsto há muitos séculos passados que o mundo ia atravessar várias hecatombes, que foram as guerras, e que depois dessas hecatombes todas, chegaria ao mundo a salvação de todos. Então, chegou agora a fase racional e a fase do Messias.
E numa simplicidade e humildade tamanha que as pessoas não estão enxergando. Esse aqui, realmente, a gente às vezes dá vontade de dar uns cascudos, conflitar um pouquinho de vez em quando, para tentar ver que as pessoas acordam.
E todo mundo está esperando assim, ah, ele vai voltar, quer dizer, ele já veio.
E já está aqui há muito tempo, como sempre esteve, na verdade, só que num patamar de energia que aqueles que ainda estão ligados nas aparências não conseguem enxergar. Então o alerta, que nós, nosso dever é alertar, não criando, sem criar conflito, naturalmente, porque houve conflito, o pensamento atua, e aí é onde entra o magnetismo, e as pessoas têm que tomar muito cuidado. Apareceu o conflito, se retira, porque não vale a pena. A atitude do racional é essa. Mas alertar, cuidar, nós temos que fazer isso. E buscando essa harmonia de compreensão, porque a cultura racional é a favor de tudo e de todos. A forma da expressão que foi anunciada é que não é exatamente do jeito que se imaginou e pensou. E as pessoas que fundamentalizam o que estão ainda esperando pelo que imaginaram e pensaram, não vão acertar nunca, porque a fase é outra. Por isso é que vem aquela frase, direi meu novo nome. Há um novo nome e as pessoas não estão querendo entender esse novo nome. Mas porque esse novo nome não é uma doutrina. Essa é a grande questão. E as pessoas estão esperando uma doutrina e um querendo catequizar o outro. Ora, como é que vai doutrinar? É pensamento. A doutrina é pensamento. Porque um doutrina de um jeito, outro doutrina do outro. Conflito. Então não vai resolver nada. As doutrinas econômicas, as doutrinas religiosas, as doutrinas científicas são conflitantes. Onde há conflito, há lapidação e há destruição, porque o pensamento não equilibra mais. Então há harmonia. A harmonia está no conhecimento e o conhecimento da verdade, que nos libertará da vida da matéria. Vamos mandar um abraço aqui para os nossos amigos, ouvintes, sempre aqui para os nossos colaboradores do programa Terceiro Milênio, né? Começando lá pela nossos amigos Maurício e Ana, de Nova Iguaçu, além que a Helenise também, lá do Moquetá, Nova Iguaçu, a Cecília de Cascadura, nosso amigo Antônio Chamorro, Piratininga, doutor Yasuyoshi, a Marta Chuí, lá de Vilhena, Rondônia, um abraço gostoso para todos vocês, e a nossa amiga Elisa Lopes, lá nos Estados Unidos, Califórnia, né? Westminster.
Abraço.
Aquele abração gostoso para todos que nos ouvem, também para a nossa amiga Sônia Pereira, lá de Socorro, que na semana passada fez aqui a sua inserção, e agora está comemorando o terceiro domingo de março, né? Que comemorando o primeiro dia da cultura racional em Socorro, Estância de Socorro, São Paulo, já oficializado pelo decreto da lei número 3.
Se fosse mais pertinho, a gente ia lá, né?
É, quem sabe uma hora dessa. Na vida espacial a gente pode estar lá, de certa forma estaremos sim, mas até pela internet, que ainda temos essa opção, ou pelo raciocínio, que é melhor ainda. Então são as duas escolhas que hoje nós temos, né? O progresso artificial não é tão ruim assim, desde que saiba usar. Claro que a gente paga um preço caro para estar lá na internet, porque para fazer aquela máquina poluiu a atmosfera e está poluindo a atmosfera. Então o melhor é a gente estar lá naturalmente, porque o raciocínio nos leva a qualquer parte do mundo. Também temos aqui a nossa equipe do programa Terceiro Milênio, a professora Nádia, o professor Horto, doutor Carlos, Luiz Cláudio Ribeira, e tem mais alguém aí participando da nossa equipe. Mais abraços, Oswaldo, você... Quem você manda aí, você lembra aí?
Judete,
fala aí,
São Paulo também.
Pessoal da internet,
pessoal Luzinete, da internet,
a Valdete, pessoal que rima com a internet, Janete, a Bernadette, olha a Bernadette lá em Nova Iguaçu também, a Sônia Pecoroni, nosso amigo Santos de Agunhará, o nosso grande cantor também dando maior apoio. Um abraço para Paulo Afonso, lá o nosso amigo Manuel Malafaia, né, que está repercutindo também o nosso
Antônio
trabalho.
Antônio Sandra, lá em Cachoeira.
O nosso famoso Boquinha, né? Temos a família Santos, a família Santos em Campinas, sempre gosto de falar dessa família. Três gerações, começando com a mãe d'água, a água e o filho da água. É mais ou menos isso.
Pô, filho, tem um
isso
rapaz.
É maravilhoso.
Tem um rapaz também, vou mandar um abraço para ele. Não sei se ele vai ouvir o programa, mas eu mando um abraço. O Pedro Silva, lá do Piauí, como ele anda lá divulgando. Ele faz uma divulgação muito bonita.
E você
parabéns.
Falou no Piauí, rapaz, eu estava quase esquecendo aqui nosso amigo Mascarenhas, que é vereador lá em União, no Piauí também. Eu acho até que ele é presidente da Câmara de Vereadores lá. Depois ele me corrige se não for o presidente, mas ele também adora ouvir o nosso programa gravado. E um abração gostoso lá pro pessoal de União no Piauí. Maranhão, temos muitos ouvintes direto pela internet, também ouvindo os programas gravados, repercutindo a fase racional daquilo que nós podemos falar e que muitas pessoas se sentem bem, porque é um alerta simples, é um alerta de harmonia, de comunhão, e que os pensamentos sempre vão ser conflitantes e a gente deva evitá-los ao máximo possível.
Tem estudantes de cultura racional no mundo todo, né? Então, deve ter gente escutando a gente lá na Alemanha, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com certeza, a gente conhece. E na Europa toda, na Inglaterra.
São muitos os nomes para a gente lembrar.
No Japão, deve ter gente no mundo todo.
E se você quiser ser lembrado, manda aqui o WhatsApp. Nós temos o WhatsApp da rádio, né? Você lembra de cabeça aí? Que eu não me lembro. Mas o telefone é 21-2642-2000. Rádio Geração. E temos o WhatsApp, ou pela internet. O WhatsApp é 99347-7255. Anotaram aí?
99347-7255.
Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Geração. Na hora que o programa estiver sendo repercutido na rádio, por ser normalmente programa gravado, mas nós podemos responder para você. Um abraço para todos, sintam-se abraçados, né, Oswaldo? E até a próxima.
Mandem mensagem para a gente.
Isso aí, muito obrigado.
Obrigado pela sua participação, pela sua atenção. Um bom final de semana, uma boa noite. E não perca tempo, conheça o Cultura Racional, conheça o livro Universo e Desencanto. Salve!
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer. Do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo. Mas é preciso saber o que é você. São tantos os caminhos que você pode percorrer. Será o mesmo.